podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Eu estou aqui no Jornal da Criança junto com a minha mãe.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança, edição número 13 de março de 2021. Isa, quais são as principais manchetes do mês?
As principais manchetes são Projeto Serrana.
Saiba por que o Instituto Butantan escolheu a cidade paulista para vacinação em massa.
E-book Minha Capital.
Confira o lançamento da coleção do IBGE e conheça o Brasil de graça, sem sair de casa.
Nevasca histórica.
Crianças brasileiras contam como foi a aventura de enfrentar a tempestade de neve no Texas.
Inteligência animal.
Estudo inédito mostra que os porcos são espertos e capazes de jogar videogame.
O circo não acabou.
Leia entrevista com Hermínia Silva, a historiadora da Unicamp, que nasceu debaixo da lona.
Água limpa.
Conheça algumas soluções para preservar a água no Brasil, que concorre ao prêmio Ana 2020.
Então, bora lá?
Bora lá, Isa! Estamos desembarcando na Editoria do Meio Ambiente, para quem não escuta no podcast e para quem nos assiste no YouTube. Boas ideias para preservar a água, minha querida filha. Afinal de contas, a gente comemora no dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, né? É muito importante, né? Sem ela, a gente não vive. E tem um projeto muito bacana que se chama Prêmio Ana 2020, que começou no ano passado e por causa da pandemia só está finalizando nesse ano, que escolheu 24 projetos finalistas que apresentaram soluções sensacionais para preservar a água. A gente vai contar só um, né, Isa?
Sim.
E qual que é ele?
Eu tenho uma coisa antes de falar. Quem tiver boas ideias para preservar a água e ideias que a gente não tiver falado aqui, deixe o like e coloque nos comentários essa ideia, que a gente vai adorar saber.
Muito bem, Isa, muito bem. E esse projeto da Água Limpa para os Curumis do Tracajá é uma iniciativa do professor Walter Pereira de Menezes, da Escola Municipal Luiz Gonzaga, lá do Amazonas. Assim como o próprio nome do projeto diz, a ideia é limpar a água dos curumis do rio Tracajás. E por que eles resolveram limpar essa água? Porque muitas pessoas estavam passando mal, né? E daí quando um dos alunos desse professor também passou mal com a água...
Esse aluno passou mal com a água por causa de vazamento básico, né?
Sim, o saneamento básico. Não tinha saneamento básico, problema de falta de esgoto.
Sim. E ele acabou pegando um vírus.
Uma doença.
Que ele acabou passando mal.
Uma bactéria.
E com isso, um grupo de alunos da classe dele, eles teve uma ideia de como... Limpar a água.
Como filtrar essa água para que ela se torne potável, ou seja, que essa população consiga consumir, né? Beber, usar na produção de alimentos também.
E eles conseguiram descobrir isso também com uma forma usando a areia.
Exatamente isso. Muito bem, exatamente. A partir da areia, eles entenderam que é possível filtrar essa água e conseguiram melhorar a qualidade desse precioso mineral. Bora lá, Isa! Agora me fala uma coisa.
Mamãe! Você tem algumas ideias para preservar a água?
Preservar. Eu tenho algumas boas ideias, era isso que eu te falar agora, inclusive. Por exemplo...
Eu também tenho.
Quando você vai escovar os dentes, você tem que... Desligar a torneira, né? Que mais?
Não gastar muita água no banho.
Então, quando você tá se ensaboando, você faz o quê? Você desliga?
Você desliga. Fica menos de 2 minutos, ou até menos de 1 minuto.
É bom tentar. E nada de brincar de barquinho ali dentro do chuveiro, né? sentar no chão, né, Dona Isabela? Colocar um tapetinho.
É porque tem algumas vezes que eu coloco um tapete no banho. Por quê, gente? É, a água no banho é tão quente.
É, mas a gente tem que preservar, né, Isa? Não é hora de fazer isso, né? Então, eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue melhorar toda essa situação da falta de água, que afinal de contas parece que tem bastante, mas não é muito assim não, né? E a gente tem que aprender a preservar. Pode falar!
Eu tenho uma dica, outra dica de preservação.
É.
Não usar a água para brincadeira.
Ah, exatamente. E não empurrar a cadeira também pra não fazer barulho, senão passa tudo lá, né? Depois...
E depois não aguenta a criança.
Depois a produção não vai conseguir editar. Senta na cadeira, menina. Fica quietinha.
E não aperta a criança que você não sai água.
Então, quietinha. Cola aí o bumbum na cadeira.
Cola você também.
E vamos pra próxima aqui, que é...
Ciências e Tecnologia.
Você que assistiu o episódio anterior, agora a gente está desembarcando em Ciências e Tecnologia. Isa, em Ciências e Tecnologia, o que a gente tem de bacana? Inteligência animal?
Inteligência animal. Vocês acreditam que agora os porcos conseguem jogar videogame?
Pois é, pessoal. Um estudo feito por duas cientistas americanas, elas conseguiram fazer os quatro porquinhos movimentar o joystick, que é o controle remoto, né? E eles aprenderam que mexendo o controle remoto era que alguma coisa acontecia no monitor do videogame. Vocês acreditam?
Nossa.
É verdade.
E você ainda está se perguntando como que eles conseguiam mexer no joystick? Bom, essas cientistas, elas colocaram na comidinha do porco o joystick. E cada vez que ele vai comendo e movimentando o joystick que tiver na comida dele, na tela do videogame ou na tela da televisão, qualquer tela que vocês estiverem utilizando para fazer esse experimento, o bonequinho vai mexendo, eles vão jogando.
Isso mesmo. Isa, eu vou te contar uma coisa. Você sabia que a vovó Neide já havia descoberto isso há muito tempo atrás, lá em 1945?
Sério?
É, a vovó Neide é a nossa... É a bisa dela e a minha vovó. Ela tinha um porquinho de estimação que se chamava Titico. Ele dormia dentro da casinha dela, você acredita? Ele só saía pra fazer as necessidades, nunca fez suas necessidades, nem o número um, nem o número dois, dentro da casa. Ele tomava banho.
Calma aí.
Ela dava banho nele, passava, colocava fita no pescoço do Titico.
Sabe uma coisa? Eu acho que eu vou trazer um dia a vovó Neide aqui pra ensinar o Mike a fazer essas coisas.
Ai, ela é muito tímida, ela não vai conseguir falar. Mas muito legal isso. Olha, pessoal, a gente tem uma outra notícia também, outra notícias em ciências e tecnologia, mas a gente não vai falar, entrar muito em detalhes. Quem tiver curiosidade, assina o Jornal da Criança através do jornaldacrianca.com.br. Lá tem todas as informações de como assinar tanto a versão online quanto impressa, tá bom? Mas eu vou dar uma palhinha só sobre uma notícia muito bacana, que a Anvisa autorizou a vacina Pfizer no Brasil. E essa vacina, segundo o estudo da revista The Lancet, sabe o que fala? Olha, parece o nome do papai, hein?
É.
Né? É que ela conseguiu, essa vacina diminuiu em 89,4% o número de pacientes com a Covid-19 em Israel. Olha que bacana. E a gente vai ter essa vacina no Brasil logo mais. Parece que com uma dose apenas, não precisa tomar duas, a segunda. Só apenas com uma dose você já consegue imunizar o seu corpo.
Sabe o que isso merece? Aplausos.
E outra coisa, pessoal, vamos vencer essa batalha do coronavírus mantendo distanciamento social, lavando sempre as mãos com álcool gel. Isso é muito importante, porque o vírus está circulando e ainda mais por aí, está bem pior do que o início da pandemia, que foi em março de 2020. Então, ó, fica de olho, hein? Atenção.
Reutilizando as máscaras, passando álcool gel.
Reutilizando as máscaras? De jeito nenhum, meu Deus do céu, tá maluco.
Utilizando as máscaras.
Máscara, ó, joga fora. Essa de tecido, você lava muito bem se for usar de novo. Mas o melhor mesmo é usar a máscara cirúrgica, que ela é descartável.
Sim.
Tá?
Sempre utilizar a máscara, passar álcool gel, lavar a mão muito bem. Eu vou dar a dica como que lavar a mão. É pra cá, depois pra cá, depois pra cá, depois pra cá. Ok, né? Mas tudo bem.
Isa, agora vamos mudar de assunto? Vamos falar de outro assunto? Também tem a ver com vacina, mas é um assunto muito bacana. A gente conversou com o Caetano, de 7 anos. Ele tem uns cachinhos tão bonitinhos. Vocês que são aí da parte do YouTube, vocês vão estar vendo essa imagem. Agora, quem está nos ouvindo no podcast, entra lá no Jornal da Criança e acessa ali a parte do YouTube para você conhecer o Caetano, loirinho de cabelos cacheados loirinhos. Ele é o filhote da Lígia. Eles moram em Serrana, gente. A gente conseguiu entrevistar, achar os dois lá em Serrana, porque a gente estava muito curioso para saber como é que era. Imagina a alegria de morar numa cidade onde todo mundo vai receber a vacina contra o coronavírus. Então a gente conseguiu conversar com esses dois. A entrevista completa vocês podem acompanhar lá no Jornal da Criança. Mas eu vou falar uma coisa. O Caetano, sabe que ele sempre perguntava pra mamãe? Afinal de contas, por que todo mundo vai tomar a vacina em Serrana, menos eu? Ou melhor, ele e todas as outras crianças, né?
Sabe, eu conheço alguém que me falou hoje que também concorda.
Então, por que que você? Você também é criança. Por que que todo mundo tá tomando a vacina, menos você, criança?
Eu tenho uma resposta. Porque sempre vai começar pelas pessoas que têm grupo de risco e não foi testado em criança.
Ah, aí você falou certo. Não é porque vai começar... faz sentido. Começar pelo grupo de risco. Vacinar primeiro o grupo de risco. Mas é que ainda não foram testadas... As vacinas não foram testadas em crianças. Por isso que as crianças não vão participar desse projeto aí do Instituto Butantan. Né? É o Instituto Butantan que está liderando essa vacinação em massa. E o que é a vacinação em massa, Isa? Vacinação em massa é quando todas as pessoas são imunizadas de uma determinada região. Certo? E qual que é o objetivo do Instituto Butantan em fazer essa vacinação em massa lá na pequena cidade de Serrana? O que eles querem saber? O que eles querem descobrir? Porque eles vacinando todo mundo da mesma cidade, eles vão conseguir descobrir, por exemplo, se essas pessoas sofreram algum efeito colateral depois de tomar a vacina. Eles vão conseguir, eles vão controlar, mas fazer um monitoramento. Como se tivesse chipado, assim, vocês vão identificar, vão controlar através do WhatsApp, contato direto com as pessoas que já foram vacinadas, saber se ela teve febre, dor de cabeça, o que mais? Pode falar.
Bom, tocando nesse assunto de vacina, eu queria falar uma coisa. É muito bom ser vacinado, né, gente?
Ah, com certeza, né?
Mas, quando que você foi vacinar, depois de você ter se vacinado, continue com os cuidados de usar máscara, distanciamento, álcool gel, lavar a mão, tentar evitar sair de casa, porque o vírus sempre vai estar no álcool, no ar, continuando rodando, mas a gente vai estar só um pouquinho mais prevenido, quer dizer, a gente vai estar um pouquinho protegido.
Exatamente, porque as vacinas, elas protegem o nosso organismo de desenvolver a forma mais grave da doença. Isso não quer dizer que a gente não vai pegar o coronavírus. Pelo contrário, a gente ainda pode pegar o coronavírus, né? Mas não, por exemplo, ficar internado no hospital, por exemplo, né, Isa? Mas, assim, mesmo tomando a vacina, os cientistas falam que se você tomar a vacina, você ainda pode transmitir para sua vovó, por exemplo. Então, se você vai para a escola, não toma cuidado, não usa máscara, não lava as mãos e acabar pegando coronavírus, você pode até não ficar doente, mas você pode transmitir para sua vovó. E ela, como faz parte do grupo de risco, ficar muito doente. E a gente não quer isso, né? Então, vamos lá. Usa máscara, todo mundo, álcool gel nas mãos, lava a mão com água e sabão. E agora, chega de vacina! Estamos desembarcando na editoria de Mundo com a notícia sobre a nevasca histórica no Texas. O que aconteceu no mês de fevereiro, se prolongou até o final do mês de fevereiro, afinal de contas, muitas casas ainda sofreram, né, com a falta de energia elétrica por causa do frio, né? Congelaram os canos, né? Não tinha água, não tinha energia elétrica. E a gente conversou com dois irmãos brasileiros que moram lá há quase dois anos lá no Texas. E eles contaram pra gente como é que foi essa experiência de enfrentar a nevasca histórica. Inclusive, eles fizeram um vídeo pra gente que tá lá no nosso canal do YouTube. Você pode assistir se quiser. Confira o jornaldacrianca.com.br. Dá pra acessar lá o YouTube direto. Você consegue achar o link facinho, tá? Enfim, eles são o Pedro, de 7 anos, e a Luísa, de 12 anos. Sabe o que eles contaram? Okay. Que eles ficaram sem água, energia elétrica, ela ia e voltava por mais ou menos uma semana. Eles falaram, tudo bem, dava pra viver assim, mas imagina como que é complicado fazendo frio. Um frio, Isa, menos de 15 graus e a sensação de menos 26 graus.
Eu queria falar uma coisa desse, Mantenho.
Pode falar. Você a palavra, minha filha.
Bom, pra quem não sabe, muitas pessoas acham que, tipo, é fácil, né, viver sem um pouquinho de energia, mas não. Porque neste frio, no frio que estava lá, que é tipo uma chuva de frio, é muito frio, muito. Daí, com o frio que estava lá, não dava pra ter ar-condicionado. Não dava pra tomar banho.
Porque não tinha energia elétrica, então não esquentava água, por isso.
Sim. Todas as casas que tinha fogueira, raramente que eu conseguia acender uma lareira.
Lareira.
É raramente que eu conseguia acender uma lareira, porque praticamente todas as madeiras estariam congeladas.
Até mesmo para fazer a madeira pegar fogo, né? É muito complicado. E haja madeira também, né?
Sim.
E foi muito complicado. Eles tomavam banho de canequinha, né? Foi mais ou menos isso. Eles esquentavam no bucket, eles chamam, que é uma espécie de um recipiente, né? É como se fosse um recipiente que eles enchiam de água e esquentavam. E tomavam um banho assim, não tinha outra forma. Agora, e eles contaram que quando já tinha voltado regularizada a situação por lá, tinha muita casa que ainda estava sem energia elétrica. Olha que sufoco. Ficaram sem aula 10 dias. E o que aconteceu com a piscina, Isa?
Congelou.
É, isso você sabe que não aconteceu só no Texas, né? Isso vem acontecendo no hemisfério norte já desde o começo do ano. Primeiro começou, se não me engano, com a Espanha, a França, depois a Holanda, a Alemanha, são os países da Europa, e depois chegou nos Estados Unidos. Olha, esse frio no hemisfério norte tá um absurdo de exagerado. E agora, por que será que as temperaturas estão assim, tão exageradas? Aqui no Brasil tá um calorão daqueles, né? A gente...
Lá no Texas é muito frio.
Ou muito quente ou muito frio. Então, por que tem esse desequilíbrio, Isa? Por que tá cada vez pior? Conta pra gente. Por causa das mudanças climáticas. Por causa do efeito estufa, do aquecimento global, excesso de poluição na atmosfera. E isso tudo acontece por consequência do quê? Da ação humana, né? Nós somos responsáveis por isso, né? A gente tem que poluir menos o meio ambiente, proteger mais a água para melhorar a qualidade de vida do planeta Terra, né, Isa?
Sim.
E olha aqui, também a gente tem na História de Mundo uma notícia que a gente não vai entrar em detalhes. Se você quiser, você acompanha no Jornal da Criança.
No online ou no impresso, né?
Exatamente. Que é o príncipe Harry e a Meghan se separaram oficialmente da família real britânica. Você acredita, filho? Imagina, se você fosse princesa, você ia querer largar a coroa pra viver como uma pessoa normal? Ou você ia querer continuar sendo uma princesa? Porque assim, ele como príncipe, ela como princesa, eles têm algumas regras para seguir, que são assim, os protocolos. A gente não fala protocolos da Covid, que você tem que seguir as regras de higiene. Ele como príncipe, ele também tem que seguir os protocolos. Por exemplo, ele tem algumas obrigações que todo príncipe tem obrigação. Por exemplo, prestar serviços à comunidade.
Bom, eu ia escolher viver normal.
Por quê?
Porque quando a gente é princesa, assim, é muito legal e tal, mas, tipo, sempre tem aquelas coisas, tipo, ai, eu tenho que comer com 1000 talheres na mesa, e daí você tem que colocar esse copo todo de vidro, sem ficar com postura, não pode dormir
tarde. Ah, postura é interessante, né? É bonito você ficar
não
com
não pode dormir tarde, tem que ficar com aquele vestido gigante lá que se tropeça, cai, rola e bola. Eu prefiro ser normal, acordar tarde.
Você prefere ser uma plebeia, Isa?
O que é plebeia?
Plebeia?
O que é plebeia?
Não, vamos. Plebeia é uma pessoa aqui do povo comum.
Sim,
uma
do
plebeia.
Povo comum, eu prefiro.
É, cozinhar, todo dia lavar roupa.
Não todo dia lavar mão.
Vai lavar roupa, vai dormir tarde, porque você tem que ficar lavando roupa, cozinhando pro dia seguinte, vai acordar cedo, vai trabalhar. Você também não quer ser uma plebeia.
Eu prefiro ser criança.
Você prefere? Tá bom, então vamos parar por aqui esse assunto.
Eu prefiro ser criança ai, ai. E ser uma plebeia criança.
Olha, outro assunto legal do Giro Mundo é que tem aqui uma lei, um projeto de lei para ajudar os filhos dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Isso é muito legal. Crianças que foram afastadas dos seus pais quando eles eram crianças, né? Até o dia 1º de janeiro de 2021. Então, esse projeto, ele visa trazer os filhos de volta para os seus pais. Isso lá nos Estados Unidos. Muito interessante. Vamos torcer para que dê certo. E uma notícia boa também, que diminuiu o número de pessoas contaminadas com a Covid na Índia. Né, que é um segundo país mais populoso do mundo, da Ásia, a situação não está muito controlada ainda por lá, mas está bem melhor do que no início, né? E outra notícia boa é que também lá no Reino Unido tá melhorando bastante o número de pessoas contaminadas com a Covid. Então, dá certo a vacinação. Vamos confiar. Vamos vacinar, bora lá? Isa, e agora estamos chegando na editoria do Brasil. O que que a gente vai falar aqui, minha filha? Uma notícia muito bacana sobre o IBGE, que lançou e-books.
O giro pelo Brasil.
Não, primeiro não vamos dar giro, né? Vamos falar do e-book lá do IBGE, que é tão legal essa notícia. A gente acabou de dar um giro no mundo com um monte de notícias. Não vamos girar, agora você vai ficar tonto. Vamos falar do IBGE?
Vamos.
Então, o IBGE, sabe o que que é? Em primeiro lugar, é a sigla do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cada 10 anos, esse instituto faz pesquisas com a finalidade de descobrir a quantidade certa de habitantes, se são homens, se são mulheres, se são crianças, como que é o perfil dessa população, como que elas vivem, o que que elas ganham, o que elas trabalham, né? Então, a partir de todas essas informações, a gente consegue entender melhor o perfil da nossa população e saber mais sobre as necessidades, o que que eles precisam, né? Como que a gente pode ajudar a administrar, cuidar de toda essa população. E o IBGE lançou agora uma coleção que chama Minha Capital. Isa, muito legal. Sabe o que são? É uma coleção com 27 e-books. E-books, sabe o que são e-books? São livros digitais. 27 porque são 27, cada livro é para um estado do Brasil. Então, por exemplo, o e-book do Brasil, de São Paulo tem o e-book de Minas Gerais, o e-book de Rio Grande do Sul, de cada estado. E cada e-book vai ser lançado na data do aniversário de um desses estados. Por exemplo, em São Paulo, o e-book foi lançado no dia 25 de janeiro, que foi aniversário do estado de São Paulo. E nesse e-book virtual, você conhece de tudo, gente. Tem informação sobre a população, os pontos turísticos do estado de São Paulo, sobre a culinária, a cultura, os segredos por trás de cada história do lugar. É muito legal. Tem que acessar. Não é legal? Isso vai ajudar muito na escola, hein? Isso é bacana, não é, Isa? Estamos chegando agora na editoria de esporte para quem nos acompanha no podcast ou no YouTube, né, Isa? E a gente tem aqui o Jogo das Estrelas, Jogo das Estrelas da NBA, no dia 7 de março. Os melhores jogadores do basquete da temporada participam da partida All-Star Game, um Jogo das Estrelas da NBA lá dos Estados Unidos. Isa, você gosta de jogar basquete?
Confesso que eu já tentei.
Gosta ou não gosta?
Eu gosto, mas eu confesso que eu já tentei e não deu certo.
Não deu certo?
Não.
Por quê? Você não consegue acertar a cesta?
Não, você tá com... Sabe quando que você acha que você vai encostar a cesta dele e fica girando na trave e cai?
Ai, meu Deus.
Você
sabe o que eu descobri aqui quando eu tava escrevendo essa matéria? Que o Neymar, ele é apaixonado por basquete. Ele adora basquete. Tanto que ele mandou pintar uma parede dentro da quadra particular do Neymar. Olha que chique. Mandou pintar uma arte, né? Dos jogadores... Os principais jogadores de basquete que ele considera que são os ídolos do Neymar, né?
Bom, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu já sabia disso.
É? Por quê?
Na minha aula, a gente falou dessa matéria. Porque também eu conheço esse pintor.
É? O Cobra?
Sim, eu conheço o Cobra. E tanto que ele pintou a parede de uma nova escola que vai lançar.
Que não ele... pode falar o nome da escola.
É, não pode.
Não pode. Ele da sua escola?
Não, não foi da minha escola. Foi uma escola que vai lançar. Que...
Não tô sabendo.
Ele pintou uma parede se representando num livro de uma biblioteca. Representando para os alunos que é bom estudar na escola.
Ah, que bacana, filha. Gostei muito. Muito bacana. Palmas pra Isabela. E, pessoal, a coluna do Mike hoje traz... Ele tá afiado. A língua do Mike tá afiada. Ele quer... falar e tá dando a opinião dele, hein? A opinião dele sobre a falta de estudos com relação às crianças. Ele tá indignado. Ele acha que os cientistas devem começar o mais rápido possível esse estudo em crianças, nas vacinas contra a Covid-19. E aqui ele fala assim: eu achei o máximo a ideia do Instituto Butantan de vacinar uma cidade inteira contra a Covid-19. Tomara que dê certo e sirva de exemplo para o mundo. Adorei a entrevista com o Caetano, de 7 anos, e concordo com ele. Afinal, por que ainda não testaram as vacinas em crianças? Não é, Isa?
Sim. Eu vou falar uma coisa aqui.
Então fala.
O Mike... ele é muito spoilerzinho. Porque ele já tá dando spoiler da outra notícia. Bom, mas só que a gente é muito legal, então a gente vai falar um
mas
pouco
Mas o que é que ele falou, filha? A gente não falou nada, a gente tá falando do...
Eu gosto de pular e de pular. Eu também podia aparecer no circo, hein?
É verdade. Essa é a próxima notícia, Isa. Tem razão. Ele se acha um coelho porque ele pula, né? E na cabecinha dele, de canina, né? Cabecinha canina, ele acha que ele poderia participar do circo, mas afinal de contas não existe nem animal mais hoje no circo porque tá proibido, né? Muito tempo.
É, mas não é por causa disso que a gente não pode continuar em ir no circo.
Sim,
é muito legal, gente. Porque tem gente que tem medo de palhaço por causa daquele filme terror. Mas não, gente, é muito legal. O palhaço é a pessoa mais engraçada do mundo. Não é de medo. O palhaço é a coisa mais engraçada. Ele vai lá com o nariz.
Mas, calma, vamos deixar pra falar isso na próxima editoria? Estamos desembarcando agora na editoria de cultura. E a gente vai falar agora do que, minha filha? O dia. É o dia do circo que a gente vai comemorar no dia 15 de março, em homenagem a essa data tão bacana. A gente conversou com um palhaço, com um trapezista, com uma circense. Ela morou em circo desde os 7 anos de idade. E ela parou de morar, deixou de morar no circo, porque ela ficava andando de cidade em cidade. Por quê? Porque os pais quiseram colocá-la numa escola. Foi uma lei que aconteceu naquela época que as crianças tinham que estudar.
Então quer dizer que o circo não acabou. Porque tem muitas pessoas que acham que o circo não acabou por causa dos eventos, dos animais. Não, ele continua em pé. E ele é muito legal. Então
tem muito circo por aí. Tem muito circo legal por aí. Olha, por exemplo, a Hermínia Silva, que ela morou em circo até os 7 anos de idade, ela viajava de cidade em cidade, como eu disse agora há pouco, ela vivia rodeada de animais selvagens, aventuras, e os seus melhores amigos eram o filho do trapezista, o filho do palhaço. Isso foi até a década de 50. A partir daí, ela foi estudar em escolas, foi morar, né, numa cidade fixa, mas ela nunca deixou de ser apaixonada pelo circo e contou a história maravilhosa, né, sobre a história do circo, desses artistas, que na verdade o circo, que é? É a união de todos os artistas, né? É do palhaço, é da bailarina,
do trapezista.
Que mais? Todos são artistas, do ator, o próprio
balarista.
Ator, o próprio ator também é um artista, né? O circo é a união de todos esses artistas. E você sabia que o circo começou lá na época do Império Romano? Olha, Isa, essa imagem que a gente está mostrando agora, para quem está nos acompanhando no YouTube, essa imagem aqui mostra que naquela época, as pessoas se reuniam numa arena para acompanhar a corrida das carruagens. Eram corridas de carruagens e as lutas entre os gladiadores. E daí, com o tempo, foram surgindo novas atrações, como, por exemplo, as apresentações dos animais selvagens e até os homens que engoliam fogo. E foi melhorando, foram se passando os anos. E hoje, o circo que a gente conhece não é mais como antigamente. Ou melhor, quando eu era criança, na década de 80, o circo também era diferente, não era assim nessa época como era na época do Império Romano. E, afinal de contas, tudo na vida se transforma o tempo todo. E o circo também se transforma, a arte também se transforma, né? E o que a gente quer deixar como mensagem aí é que o circo, ele não é mais como na minha época dos anos 80, mas ele continua sendo muito legal. E existem muitos circos bacanas, Isa, você sabia? Tem um circo que a gente recebeu indicação, que é o Zani, os Parlapatões também são ótimos. E tem vários outros projetos muito interessantes. Por exemplo, você sabia que você consegue fazer aula de trapézio? Tem escola de trapézio?
Que legal!
E não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro tem escola de arte circense. É muito bacana. Pode falar.
Muito legal. Então, falando em circo, eu já vi muitas pessoas se perguntando em uma coisa. O que o circo representa? É uma mistura do quê?
É uma mistura de todas as artes.
Vou falar. O circo é praticamente uma mistura de teatro.
Sim.
Com ginástica. Que, com isso, eles fazem querendo fazer um tema engraçado. E daí vem palhaço pra ajudar. Interpreta praticamente um artista, né?
E o palhaço que é, filha, pra você?
A ginástica, o trapezista.
E o palhaço que é pra você?
Pra mim, O palhaço é um homem super divertido, que gosta, tipo, muito de fazer travessuras, sabe?
E você tem amiga que tem medo de palhaço, é verdade? Tem muitas amigas? Que
porque,
coisa, né, gente? Eu sempre amei palhaço.
É porque muitas, agora, atualmente, tá em moda em fazer filme de palhaço assassino, essas coisas que...
Ah, e o It. Credo, horror.
Agora, então as pessoas ficam um com medo. E pra não ter medo de palhaço, ou no caso de um filme que você vê de palhaço, eu tenho uma dica.
O quê?
Você vai lá e pesquisa no YouTube a produção do filme. Daí você consegue ver que tudo isso é mentira. Mesmo
muito
que
bem.
Você não consiga acreditar que é mentira e você sabe que é mentira.
Exatamente. E eu vou falar uma coisa. O palhaço, ele, por exemplo, assim... Ele falaria, se ele tivesse acompanhando essa conversa, ele falaria mais ou menos assim... O circo não sumiu. Você que parou de ir porque não sai da televisão, seu cara de melão. Ele é o palhaço. O que que ele é? O palhaço, ele é uma pessoa sincera. Ele fala tudo o que ele pensa sem medir as consequências, e por isso acaba sendo engraçado, porque ele acaba sendo, ele se atrapalha, ele dá risada dele mesmo, né? E isso que é engraçado no palhaço. E pessoal, a gente encerra agora mais uma edição do Jornal da Criança, o episódio do podcast. Adorei esse episódio, Isa.
E se você quiser continuar acompanhando, você pode passar no nosso podcast, no canal do YouTube, no Jornal da Criança Impresso ou no online, que é jornaldacriança.com.br.
Muito bem, Isa! Até a próxima! Tchau!
Até a próxima! Tchau!
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança? Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem!